pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com uma escritora que, apesar de estar muito distante nesse momento, está lá no meio do mundo. Quer dizer, o planeta é uma bola, então não tem meio, né? Mas da maneira como nós aprendemos a olhar para o mapa mundi, ela está ali bem na meiuca, em Londres, já passou por Portugal também, mas é uma conterrânea, é aqui de Fortaleza, não nasceu aqui, como a gente estava conversando agora, mas só não nasceu, cresceu aqui, e o livro dela se passa aqui, no Ceará, em terras de Jericoacoara. Então eu estou particularmente feliz em receber aqui hoje Lorena Portela. Muito bem-vinda, Lorena.
Muito, muito, muito obrigada, também estou super feliz de estar aqui.
Lorena, eu sempre começo aqui as minhas entrevistas perguntando sobre os vagalumes literários do meu convidado, que é como a gente chama aquelas primeiras obras, os primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura.
Esse nome é muito bom. Esse nome, vagalumes literário, é ótimo.
Obrigado.
Foi tu que criou? É coisa tua?
É coisa minha. É uma referência à coleção Vagalume.
Não, e agora Vagalume tá em alta, né? Por causa do The Last of Us.
É verdade. Também é verdade.
Deixa eu ver, eu tenho que pensar. Eu acho que toda vez que alguém me pergunta isso, eu acho que eu respondo uma coisa diferente. Pensando nas leituras que me influenciaram lá, bem lá no comecinho, eu li muito gibi quando era criança, né? Muito gibi, li muito Turma da Mônica. Eu acho que foi o Maurício de Souza que me ensinou a ler, assim. Na verdade, a gente aprende a ler na escola, mas eu peguei gosto de ler mesmo com gibi, né? Que daí eu me internava, tinha aquele almanacão de férias, eu torcia pelas férias para receber o almanacão. Isso na minha infância. Também li muito Ziraldo. Depois, quando eu cresci mais um pouco, eu lia muita revista, né, de adolescente, daí lia as colunistas da revista. Eu lembro que a Lili Prata, que hoje, né, é escritora, escreve livro, tudo, ela era colunista da Capricho, se eu não me engano. Depois passei a ler crônicas e contos, li aquela coleção Para Gostar de Ler, que tinha vários nomes incríveis, né? Eu acho que aquilo ali dava um frescor, né? Nos apresentava um frescor da literatura brasileira que eu gostava muito. E também na escola, quando, né, comecei a fazer o primeiro grau maior, né, que era como a gente chamava antes. E aí eu li muitos clássicos, né? Li Machado de Assis, li José de Alencar, li Raquel de Queiroz. Os clássicos, aqueles clássicos da escola, e li gostando, né? Li feliz. Então, eu acho que tudo isso foi me abrindo, foi iluminando os caminhos, né? Tinha essa leitura cotidiana, né? Leitura do dia a dia, do gibi, da rapidez. Mas também eu comecei a me interessar por literatura muito cedo e eu gostava, de fato, de ler os clássicos. Então, eu não era a pessoa que lia o resumo dos livros, eu, de fato, lia para fazer as provas. E lia feliz, lia encantada, né? Depois, mesmo adolescente, fui lendo umas coisas um pouco mais cabeçudas, né? Tolstói, Kafka, porque aí eu queria me tornar um intelectual muito rápido, né? E aí eu lia sem entender nada, eu não entendia lhufas, né? Eu não tinha repertório, não tinha, enfim, não tinha com quem discutir também, mas lia, né? Porque eu tinha uma sede, né? Uma fome de ler. A leitura sempre foi uma coisa muito preciosa, né? Sempre teve um lugar muito precioso. Então, acho que é mais ou menos... Ah, vou citar uma autora que eu gosto muito. Eu li os livros dela várias vezes quando eu era adolescente. Ela se chama Márcia Cupsas. Eu cito ela no meu livro, eu escrevi para ela, inclusive. Ela tem uma escrita muito gostosa, era uma coisa juvenil, assim, mas já muito boa. Eu acho que ela também foi me dando um norte, assim, do que me pegava, assim, nos livros.
Então, eu também... Li muito gibi, né, da Turma da Mônica. E essa coisa de que tu falou, né, de ler o resumo. No colégio que eu estava, a gente tinha um lance de ler um livro por semana e esses livros rodavam ali entre os alunos.
Sim, né? Sim.
E aí, no fim, você entregava, tinha que fazer um resumo, falar e tal. E um dia, um professor de literatura pediu pra gente falar esse resumo, né? Fez uma roda e cada um ia lá, contava sobre o livro que tinha lido. E um amigo meu estava com o Otelo, do Shakespeare, que eu já tinha lido. Numa versão meio infanto-juvenil, assim, né?
Sim.
Aí o professor falou, fulaninho, dê aí o seu resumo aí do Otelo. A gente tinha, sei lá, uns 11, 12. E aí ele foi lá e começou a inventar uma história muito louca, que tinha um monstro. que lutava e que não sei o quê. E aí que no final o Otelo matava um monstro enforcando assim com as próprias mãos e tal. E eu fiquei assim, caralho, o professor vai dar um esculacho nele, né? E aí quando acabou, o professor ele falou: "Muito bem, fulaninho, você leu muito bem, essa é a história, tal, não sei o quê." Até hoje eu não sei se o professor não tinha lido também ou se ele quis poupar a humilhação pública do meu amigo, né? Fica esse mistério.
Ou se ele achou que a criatividade era suficiente, né?
É, às vezes é uma mentira muito boa, né? Você quer valorizar.
Tem professor e tem crítica que leva a interpretação do leitor muito a sério, né? Então, se foi isso que ele entendeu, quem sou eu, né?
É, né? O Iago podia ser um monstro lá, sei lá. Mas então, já que tu se interessou pela leitura muito cedo, inclusive por esses clássicos. Aliás, tu falou que na época você não tinha esse repertório todo, eu não tenho até hoje para entender nada disso. Então,
É, exato.
não tenho esse estofo intelectual. Mas se tu se interessou tão cedo pela leitura, o interesse pela escrita também veio cedo?
Veio muito cedo. Eu acho que eu sempre escrevi, assim, eu tenho memória de escrever desde toda hora. Eu escrever carta, escrever bilhete. Eu, desde muito nova, eu participava de concurso de redação na minha escola, né? Na escola mesmo de bairro, né? Eu lembro que eu ganhei uma bolsa integral uma vez por causa de uma redação que eu fiz. A escrita sempre foi um lugar, eu não vou dizer de conforto, assim, porque não era sempre confortável, mas era um lugar assim de reconhecimento, assim, de propriedade, que eu meio que tinha que fazer aquilo, né, sem nem entender direito por quê ou onde que aquilo ia dar, né, que quando você é criança você não consegue antever tanta coisa. Mas era uma prática mesmo de seguir escrevendo, e eu lembro assim que desde muito cedo eu quis ser escritora, né? Eu queria muito ter um livro, essa ideia do livro, essa coisa do objeto livro, sempre foi um desejo, né? Um sonho, a partir do momento que eu passei a sonhar, né? E a ter consciência de que eu estava sonhando, né? Com o futuro, com o projeto. E eu tinha muito essa coisa, né? De ser jornalista, ser escritora, para sempre nesse mesmo espectro. E pronto, vim parar aqui.
Aliás, essa é uma boa pergunta. Como você foi parar aí?
Olha, essa é uma boa pergunta para mim também, viu? Como eu vim parar aqui? Às vezes eu paro assim, como eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos, né? Aquele tipo meme. Como eu vim parar aqui? Então, desde que eu sou muito nova, eu tinha essa vontade de escrever um livro e eu criava muitas histórias. E eu nunca terminava essas histórias, né? Depois eu trabalhei com publicidade, então eu criava roteiro de comercial, né? Dava um pouco de vazão mais à criatividade, tudo, mas aquela coisa do livro, de criar uma história de ficção. E tinha que ser ficção, assim, né? Tinha que ser uma coisa. Eu nunca me interessei tanto, assim, por biografias, né? Nem de leitura. É raro uma biografia que me pega, assim, de jeito mesmo. Eu gosto de ler ficção. E aí eu ficava muito com essa coisa de criar uma história, mas largava a história assim no meio, não achava ruim, eu achava que não tinha força, ou me comparava o tempo todo, me comparo até hoje, mas hoje eu tenho um pouquinho mais de sabedoria, de entender que não é por aí. Me comparava muito, achava tudo ruim, né? Porque por conta da reverência, né, que você tem pelos autores que você gosta, as autoras que você admira, você se coloca num lugar muito, muito excludente, né? Um lugar de não caber ali, naquele espaço. Mas um pouco antes da pandemia começar, eu estava mudando de cidade, eu morava em Lisboa, vim morar em Londres. Eu estava meio nessa transição e transição de trabalhos também. E comecei a elaborar a história do primeiro tive que morrer. E aí eu elaborei essa história, montei um projetinho, montei um roteiro, comecei a escrever, e eu meio que fui me afeiçoando assim da história. Eu fui gostando, né? Era um sentimento que já era diferente dos anteriores. Eu fui querendo escrever, né? Eu fui querendo desenvolver. Eu sentia falta de escrever, eu sentia falta de conhecer os personagens, porque os personagens eles vão se apresentando para ti, né? Tu não sabe exatamente quem são teus personagens na hora, assim que tu começa a escrever, eles vão se mostrando. E eu comecei a gostar, a ficar curiosa, a ver onde é que ia dar. E acabou que eu concluí essa história e mandei para uma amiga. Eu não conhecia pessoas assim do mercado editorial, eu não tinha contatos, né? Eu não tinha um contatinho no WhatsApp, uma coisa, nada, nada. E eu não tinha pretensão também de publicar de uma forma oficial, assim, eu não tinha essa pretensão de fato. E aí eu mandei para uma amiga e falei: olha, eu tenho essa história aqui, E aí eu tô pensando, não sei se tá pronto, não sei o que que a gente faz, não sei se dá pra fazer alguma coisa com isso, mas tô pensando em imprimir umas 200 cópias e, enfim, vender pros meus amigos e pra minha família, que também não é possível que eles não comprem, né?
Eu acho muito bom. Só te interrompendo, mas tu colocou isso no livro, né? No final do livro, você
Sim.
conta a história do livro.
Sim.
E aí tu fala isso, assim, ah, pensar em vender pros amigos, pra família, porque não é possível que eles não comprem.
É, eu falava, não, gente, minha mãe vai comprar uns 5, meu pai vai comprar uns 10, como de fato comprou, já vou abatendo, né? Meus amigos compram um para sim, um para dar. A coisa foi acontecendo meio sem o meu planejamento, assim, as pessoas não acreditam muito quando eu digo isso, mas é verdade. As coisas foram acontecendo sem que eu tivesse total controle sobre isso, né? Obviamente, algumas coisas eu fiz de caso pensado. Eu escolhi uma capa bonita, porque eu queria que, independentemente de ser 200 cópias e vender para os amigos e para a família, eu queria que fosse um livro bonito, eu queria que as pessoas gostassem, tivessem um orgulhinho, assim, de ter uma coisa legal na estante, assim. Então, eu tive cuidado com aquela edição independente, aquela primeira de todas. Mas aí, o livro, né, não é mais do autor, da autora, o livro tem vida própria, e eu costumo dizer, como eu falei na parte final dessa edição da Planeta, os leitores foram o meu primeiro selo, né? Foram eles que colocaram o livro no mundo, foram eles que divulgaram, foram as leitoras, sobretudo leitoras, né? Sobretudo mulheres, que passaram o livro para frente e que foram me conduzindo, né? Foram me dando a mão para me conduzir nesse lugar, nesse espaço que eu desejei muito, né? Eu quis muito esse lugar. Eu não sabia como fazer, eu não sabia por onde começar, e eu fui meio conduzida de uma forma muito gentil, de uma forma muito carinhosa, para esse lugar que, enfim, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muito sonho para realizar, mas eu tenho muito carinho, assim, por essa caminhada.
É, realmente o livro não é mais do escritor quando sai. Se dá até para achar um monstro em Otelo, dá para achar qualquer coisa. Mas o que que tu estava fazendo em Portugal e o que tu foi fazer aí em Londres?
Foi assim, eu mudei de Fortaleza, eu trabalhava com publicidade, né, já há um tempo. Meio que enchi o saco de trabalhar com publicidade, meu livro, inclusive, é resultado, né, disso e de algumas das razões, né, porque eu já não conseguia mais, eu precisava de um tempo da vida, assim, que eu levava, eu cansei de fato. E eu queria muito voltar a estudar, então eu fui para Portugal para fazer o meu mestrado em comunicação e cultura. Depois disso, eu comecei a trabalhar num jornal online, né? E gostava muito, né? Estava muito feliz, adorava morar em Lisboa, gostava, né, da vida lá e tudo. Mas o meu companheiro, na época, ele morava em Londres, né? O Matt é inglês. Nós nos conhecemos lá em Lisboa e ele morava aqui, em Londres, porque ele é daqui. Ele mudou para Lisboa comigo. Quer dizer, eu já morava em Lisboa e daí ele foi morar lá em Lisboa comigo. Depois de um tempo morando em Lisboa, a gente decidiu que era hora de vir para Londres, porque ele tinha dado um tempinho na carreira dele para viver comigo lá em Portugal. E foi gostoso, assim, foi bom, porque eu adoro Londres, né? E eu já vinha muito para cá por causa dele. E aí a gente decidiu mudar para cá juntos, né? Depois de viver um tempo em Lisboa, viemos para aqui. Hoje já moro aqui há quase 4 anos. Deixa eu ver. Eu mudei no comecinho de 2019. 2019 foi um ano meio de transição, assim. Eu morava lá, eu morava em Lisboa e morava aqui. Então, quase 4 anos. Eu não sei, enfim, humanas. Mas é isso, quase 4 anos que eu moro aqui em Londres.
Humanas é a melhor justificativa.
É.
Possível. Muito bom. E pegando um gancho aí do que tu falou, que o livro é um pouco consequência também desse teu desgosto com a publicidade, digamos assim. Vou ter que te fazer uma pergunta e vou repetir uma coisa que eu falei para a Júlia Dantas quando a entrevistei lá atrás. É uma pergunta sobre a qual eu, particularmente, nunca me interesso tanto, mas eu sei que as pessoas se interessam muito. Então, eu tenho que fazer, tenho que ser o veículo aqui e perguntar por que a tua protagonista é uma publicitária, mulher que está mais ou menos na tua faixa de idade, acredito também.
Uhum, sim.
Então, eu acho que deve rolar muito aquela coisa, isso é autobiográfico, né? Aquela pergunta que, como eu falei, eu nunca me interesso muito porque eu prefiro não saber, na real, sabe? Eu gosto de ficar só no livro ali, não misturo as estações. Mas, enfim, tenho que te perguntar, assim, o quão autobiográfico é, se é que tem algo de autobiográfico. E também fique à vontade para não responder ou para mentir, não tem problema.
Eu devia ter pensado numa mentira, sabia? Para responder essa pergunta. Mas assim, essa pergunta me fazem de fato muito, muito. Me fazem muitas vezes essa pergunta. E eu entendo demais, porque é isso. Eu acho que a protagonista do livro é muito parecida comigo. Mas não sou eu. Não sou eu. Não é um livro autobiográfico. Eu acho que o livro tem muita coisa parecida comigo, porque veio do mesmo contexto que eu vim, mas a minha protagonista é muito diferente de mim em muitos aspectos. Assim, as pessoas que convivem comigo sabem disso, né, um pouco melhor. Não tem como o leitor saber disso, ou a leitora. Muita gente confunde, muita gente... Já vi resenhas e mais resenhas falando que o livro era biográfico, que a protagonista tem o meu nome. Já vi muitas meninas assim decepcionadas quando descobrem que eu sou casada com um homem, porque elas acham que eu sou lésbica por causa da história do livro. Tem muita essa confusão, né? E por mim tá tudo bem, não tem problema nenhum me confundir com a protagonista, mas não sou eu. É uma mulher que foi criada num contexto que foi criado, né, que foi inventado, que passou por situações que foram inventadas, mas que se assemelham muito com coisas que eu vi, ou vivi diretamente, ou vi acontecer com pessoas ao meu redor, ou partem de uma observação desse universo, né, que abrange muitas mulheres.
Engraçado, porque é uma resposta muito similar também à que a Júlia Dantas deu lá atrás, que eu falei. É porque, assim, é muito natural que você escreva algo que está ali mais ou menos na sua órbita, né? Sobre algo que você conhece bem. Mas não necessariamente vai ser você, né?
Eu acho que sempre é autobiográfico. Sempre é. Eu acho que todo escritor escreve sobre sua própria janela, assim, né? Sobre o que vê. Mesmo que escreva terror, que escreva ficção científica, que escreva qualquer... É sempre sobre a gente... Ou sobre os nossos pais, né?
Sempre. Muito bom. Mas, voltando. Bom, tu falou um pouco da história do livro, né? De como ele foi feito e tal. E eu queria que tu falasse da capa do livro, porque, primeiro, porque o livro se passa em Jeri, né? Que, né, em Jericoacoara, a gente chama só de Jeri normalmente, né?
É.
Em Jericoacoara, que é esse lugar muito bonito, muito paradisíaco, né? As pessoas têm como meio que um pequeno paraíso aqui, né? E a capa remete a isso. E eu quero aproveitar para falar, porque tiveram pessoas que tatuaram a capa do livro, né? E não só a capa, mas também tatuaram
o título,
trechos, né? Uhum. Teve uma menina, eu acho, que fez uma tatuagem muito legal de um mergulho, assim, né? Uma coisa meio... Que até já foge da parte gráfica do livro. Ela pensou nisso, né? Bolou. Então eu quero que tu fale dessa capa e de como é essa sensação. Que eu fiquei pensando, cara, deve ser muito louco, assim, você ter pessoas tatuando a capa e tatuando trechos, enfim. Como é lidar com isso?
Foi bem chocante, assim. Foi bem chocante. Eu não esperava. Mas, assim, esse livro, na verdade, ele é uma grande caixinha de surpresas e de alegrias para mim desde o dia 1, assim. E a parte boa é que eu nunca me acostumo com essas alegrias. Eu tô sempre vibrando, tô sempre comemorando, tô sempre feliz, como se fosse a primeira coisa. A capa, o que que aconteceu? A Carol Burgo, é uma artista, é minha amiga. Ela tinha tido o bebê, né, a Olivia, há pouco tempo. O que eu vou contar agora não é segredo, ela já falou sobre isso publicamente, mas ela estava passando por um período de depressão, né, de um puerpério muito difícil. Inclusive, eu achei que ela não fosse topar fazer essa capa, mas quando eu fiz o convite para a gente fazer essa capa juntas, ela não só topou, como ela fez a capa, ela pintou a capa do zero, né, ela pintou uma tela do zero para ser a capa do livro, e ela fez a capa, ela fez o projeto gráfico da capa, e para além disso ela fez o projeto gráfico da divulgação, ela fez tudo, assim. E depois a gente conversou sobre isso, e ela falou que esse convite foi muito importante, né, porque ela estava ali mergulhada num período super difícil, achando que nunca mais ia criar na vida, que nunca mais ia conseguir pintar, que nunca mais ia conseguir desenhar, né, roupa e criar estampa, porque ela tem uma marca de roupa também, que é autoral, né, que ela faz tudo. E esse convite veio como um lançar de corda, né? Assim, olha, vem aqui que eu tô precisando da tua arte, né? Eu preciso que você crie, eu preciso que você pense nisso aqui junto comigo. E foi muito bonito, assim. Foi muito bonito ver a Carolina pintando com a bebê dela no colo, literalmente, né? Ela pintou com uma bebê de 6 meses, pintou uma tela com um bebê de 6 meses. E ela tinha muito pouca informação, assim, do livro, na verdade. O que, que eu mandei para ela? Eu mandei uma sinopse. Quando ela pintou, o livro não estava concluído. Então, ela tinha uma sinopse, ela tinha o nome de algumas personagens. Ela não tinha o título, porque o título eu escolhi por último. Ela não tinha uma série de informações. E aí eu fui mandando, eu mandei meio um briefing, né, para ela. Tipo, olha, eu acho que o que, que tem a ingerir, né? Tem as dunas, tem o mar, a água é uma coisa muito presente no livro, as mulheres. Mandei algumas músicas que eu acho que remetiam um pouco à história. E aí ela criou a partir desse briefing, né? A partir desse, com a sensibilidade artista dela. E na verdade, não sei se todo mundo sabe disso, eu falei disso algumas vezes, mas nem todo mundo sabe. Na verdade, ela pintou duas telas. Ela pintou uma de dia e uma de noite. E uma que era mais duna e outra que era mais mar. A da noite era mais mar. Então ela pintou duas telas lindíssimas. Nós acabamos optando pela que é. E eu acho que, eu digo sem medo de errar, assim, que a capa do livro é um dos trunfos do livro. Tanto que a Planeta, quando negociou comigo, né, a compra dos direitos para distribuição e venda, eles disseram que em nenhum momento eles pensaram em tirar a capa, né, do livro, que a capa ajudava muito a contar a história, que o livro também já estava muito consolidado por conta da capa também, e aí eles negociaram com a Carolina para manter a capa numa nova configuração, né, num novo projeto, que aí já não foi mais ela que fez, foi o pessoal da Planeta, mas mantiveram a mesma pintura.
Fico imaginando o quão especial deve ter sido para ela também, ela que estava quase desistindo, e aí de repente ver essa capa que ela fez sendo tatuada por pessoas, né? Deve ser muito...
É, eu acho que essa do mergulho que tu falou, Bruno, é assim, eu sei qual é uma tatuagem que é uma mulher meio, só o contorninho, assim.
Sim.
Na verdade, isso é uma ilustração da Bia Penha, uhum, que faz parte da edição independente do livro. A edição independente tem 10 ilustrações de 10 ilustradoras diferentes. Inclusive, tem Karina Bu, que me mandou uma ilustração, né? Só cedeu uma ilustração só para a edição independente. A Planeta optou por tirar as ilustrações, né? Que não fazem parte do livro, essas ilustrações, mas a edição independente tem. A Bia fez essa ilustração baseada numa foto de uma fotógrafa, esqueci o nome da fotógrafa agora, mas ela pegou a foto, fez a ilustração e cedeu para o livro. E é muito bonitinha, assim. E eu achei muito lindo quando eu vi que alguém tinha tatuado. É parte da edição independente.
E a capa, para quem não estiver vendo, ou que para quem for meio lerdo como eu, que demora para perceber algumas coisas, são dunas, mas essas dunas são rostos de mulheres, né? Como se elas fossem deitadas, assim.
É.
Eu demorei para perceber. Eu sempre demoro para perceber essas coisas. Eu passo meio batido. Mas, voltando aqui, tu falou sobre música, né? E tu tem uma relação muito próxima com a música, né? Falando em tatuagem, inclusive, tu tem uma tatuagem, né? De que faz referência a uma música da Gal Costa, eu acho, não é isso?
Tenho 3 tatuagens de música.
Nossa, olha aí. Mas eu sabia. E além disso, a música está muito presente no livro. Inclusive, não só a narradora, porque o livro é em primeira pessoa, né? Não só a narradora, ela cita as músicas, como ela cita trechos, né? Então você transcreve ali trechos de músicas, tanto músicas brasileiras quanto algumas de fora também. Inclusive tem Florence and the Machine, fiquei muito feliz, porque eu gosto muito.
Também gosto.
Então eu queria que tu falasse um pouco dessa tua relação com a música e como foi trazer essa relação para dentro do livro.
A minha relação com a música é muito forte, assim, eu ouço muita música e ouço conscientemente, né, desde muito pequena. Eu ouço música o tempo inteiro, o tempo todo. E eu acho que, no final das contas, eu acho que eu escrevo porque eu não sei fazer música. Né? Porque se eu soubesse, eu estaria fazendo música. Eu sou completamente apaixonada, eu acho que música é a coisa mais bonita que existe no mundo. Acho que músicas contam histórias inteiras em 3 minutos, de uma forma muito bonita, de uma forma que se conecta com pessoas muito diferentes, né, de contextos diferentes, de idades diferentes. Então, música é lindíssimo, é uma... Se existe um Deus supremo, ele foi muito legal de ter deixado a gente usufruir disso. Então, durante o processo de criação do livro, eu também ouvia música de praxe, eu ouvia música todo o tempo, e de repente eu estava ouvindo música e eu achava que tinha muito a ver com a história. E no começo eu meio que colocava a letra ali para me ajudar a compor a cena, para me ajudar a entender direito o que estava acontecendo. E aí eu fui gostando de deixar, sabe? Eu falei, olha, quer saber, eu vou deixar esse trecho aqui, vou deixar esse outro aqui, vou deixando. E eu achei que ficou bonito, deu um ritmo, né, à narrativa. E também, acho que familiarizou, né, também o leitor com esse sentimento, né, que estava sendo escrito. Foi por isso, assim, mais ou menos. Nesse livro novo, no livro novo que eu estou escrevendo, eu até pensei, sabe, será que eu coloco música, será que eu não coloco? Eu decidi por não colocar. Mas ainda aparece uma outra cena que a música é presente, assim. Não aparece na mesma configuração do primeiro Tive Que Morrer, né? Não aparece com letra tudo, mas tem alguns momentos que a protagonista diz o que está tocando no rádio, enfim. Não tem como fugir, não tem como fugir. Eu vou sempre, sempre vai ter música. Eu acho que para sempre vai ter música nos meus livros.
Agora eu quero puxar o que tu falou antes, que foram sobretudo leitoras que impulsionaram o livro. E o livro, ele traz várias questões do universo feminino, fala muito sobre assédio também, né? Tem essas questões negativas também, mas também tem várias amizades entre mulheres ali descritas, que também é muito legal. Enfim, é um livro que trata muito do feminino, e os homens estão em papéis secundários, mas quando eles aparecem um pouco mais, eles aparecem de uma maneira muito negativa, né? Os homens que têm mais espaço no livro são figuras negativas. Eu imagino, eu não quero entrar aqui numa polêmica, mas eu acho que é interessante te ouvir falar sobre isso.
Uhum, uhum.
É, eu imagino que para algumas pessoas possa soar um livro quase anti-homem, né? Uma coisa assim, os caras são todos escrotos e tal. Que eu não acho que seja o caso, eu acho que você quis focar nessa personagem, na história dela, e como o machismo a afetou, e como esses homens, né, enfim, passaram por ali. Mas eu acho que é interessante que você fale sobre isso, né, sobre qual era a tua visão e como você construiu essa questão aí dos homens no livro.
Sim, eu não vou me defender dessa questão do anti-homem, acho que é uma percepção interessante, acho válida. Não tenho a menor pretensão de me defender em relação a isso. É assim, essa coisa do universo feminino me pega um pouco, assim, Bruno, porque eu não acho que isso existe, ou não deveria existir da forma com que a gente raciocina, sabe? Acho que a gente já está num momento que já dá para largar um pouco esse elástico aí. Vou te dizer por quê. Eu acho que a dor, né, a dor, o trauma, ele é humano, né? Ele é do humano. E é óbvio que existem várias narrativas que estão muito mais associadas à vivência das mulheres, né? À vivência feminina. Isso é um fato, né? Não tem como a gente negar isso. Inclusive, é por isso que o feminismo existe e é tão importante, porque a gente sabe que há assuntos que são majoritariamente nossos. No entanto, a partir do momento que eu estou contando uma história de uma mulher que está traumatizada, de uma mulher que está doente, e que isso foi causado por um sistema e por um homem, eu acho que é sobre os homens também. Então, eu acho que os homens têm que estar atentos a essas histórias, sim, porque é sobre o universo deles. Eu estou contando a partir de uma perspectiva de uma mulher, mas aquilo ali foi causado por alguém, e esse alguém é um homem, então eu estou falando sobre eles. Deveria interessar aos homens. As histórias que as mulheres contam deveriam interessar aos homens também, porque está tudo fazendo parte ali do mesmo ecossistema, né? Eu acho que é bem decepcionante, assim, não é uma coisa só minha, né? Eu acho que várias autoras excelentes desse momento luminoso da literatura contemporânea no Brasil, várias autoras têm a mesma queixa, os caras não se interessam, os caras não leem, e é uma pena, é uma pena. Imagina você não ler uma Giovanna Madalosso, sabe? Imagina você não ler um Sweet Tokyo, imagina você não ler um Vista Chinesa da Tatiana Salen Levy, que é um colosso, o livro é um colosso. Imagina você não ler porque você acha que é livro de mulher. Ah, porque uma mulher foi estuprada. Cara, deveria interessar todo mundo. É uma ferida enorme no Brasil, na nossa sociedade, que as mulheres passem pelo que a protagonista do livro passou, né? Sendo ocasionada por um sistema machista patriarcal e por um homem de forma direta, né? Então deveria interessar a todo mundo. É sobre nós, é sobre mulheres, é sobre homem vivendo numa sociedade juntos. Então eu acho que a gente deveria enxergar isso a partir de agora nesse contexto macro. Tem uma mulher contando, mas está falando o quê? O que, que ela está contando? Tem que saber, tem que se interessar. É uma pena que os caras não se interessem. Eu acho que, só esticando aqui um pouquinho mais, a gente está gravando esse podcast, para você que está ouvindo independentemente do dia, a gente está gravando esse podcast hoje no dia 14 de março de 2023. Hoje completa 5 anos que a Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro, num crime que até hoje, por mais que a gente tenha muitas suspeitas, mas que até hoje não foi solucionado, a gente não sabe quem mandou matar a Marielle Franco, e o Anderson, o motorista dela, que estava com ela. E só olhando assim por um viés, eu acho que o fato de muita gente não se comover com o que aconteceu com a Marielle, que eu acho que deveria ser uma dor que deveria doer em todo mundo, do Brasil inteiro, o Brasil inteiro deveria chorar o fato de uma vereadora eleita ter sido brutalmente assassinada numa rua do Rio de Janeiro, isso parte também da falta de interesse por ouvir as mulheres, e ouvir as mulheres também na literatura. Isso parte também de uma ideia de que a mulher é menor, menos interessante, menos... Não estou falando que essa é a causa da morte da Marielle, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Estou falando que existe um desinteresse generalizado pela vivência feminina, preta, lésbica, bissexual, pobre, favelada. É uma pena. É uma pena, porque se a gente não ouve essas pessoas, a gente não se interessa pelas histórias delas, a gente não se comove com um problema que, no final, é de todo mundo. Se uma vereadora eleita foi morta no meio da rua, a sangue frio, tá todo mundo fudido.
É verdade.
É um problema de todo mundo.
Eu concordo plenamente e quero trazer aqui uma reflexão que eu já trouxe no outro programa, não lembro agora exatamente qual foi a entrevista que eu falei, que não é minha, é de um estudioso, um pesquisador, acho que sueco, que eu não lembro o nome, e se lembrasse também não ia conseguir pronunciar, então não faz muita diferença, porque eu não vou conseguir pronunciar nada em sueco, mas que ele fala que o machismo, ele deveria ser visto com muito cuidado e com muito interesse pelos homens, porque o machismo é uma doença masculina.
Exatamente.
Se são os homens que são machistas, eles que deveriam ser os mais interessados em entender e em se corrigir. Porque se você tem uma gripe, é você que tem que se curar da gripe.
É.
Não, obviamente, né? Deixando muito claro, não é querendo tirar o protagonismo dessa luta das mulheres, mas é apenas reforçando que os homens deveriam estar muito atentos e muito interessados a isso. E tu falou agora nosso momento da literatura brasileira contemporânea, e eu fico muito feliz que nesse momento a gente tenha tantas escritoras se destacando. Inclusive, eu tenho lido mais mulheres do que homens, tenho entrevistado mais mulheres do que homens, e não foi um esforço meu, sabe? Não tenho mérito nenhum nisso. É porque realmente eu tenho visto muitas mulheres se destacando, e acho isso muitíssimo importante, assim. Agora, voltando ao livro, tu falou, né, que algumas leitoras até se decepcionam um pouco quando sabem que você é casada com um homem. A gente tem uma história de amor ali entre duas mulheres no livro. E, além disso, tem ali algum erotismo.
Sim.
Não é um livro erótico, né? Não é uma história erótica, mas existem momentos de erotismo e você não o suaviza, digamos assim. Não é nada também super explícito, mas você descreve como é realmente, como funciona e tal. Essa era uma preocupação tua? Isso em algum momento te deixou em dúvida? É algo que, enfim, você consome? É algo que você quis passar no livro de alguma forma? Como foi trabalhar o erotismo nesse livro?
Eu acho que estava muito casadinho, muito redondinho assim, com a história, né? Foi uma coisa muito natural. Tipo, sei lá, você é uma mulher adulta, você está numa descoberta, está vivendo uma coisa completamente nova num cenário paradisíaco, com uma pessoa que você quis reencontrar, você vai transar com essa pessoa, né? Muito provavelmente.
E com muita frequência.
E com muita frequência, né? Fazia muito parte da história. Quando eu comecei a narrar, foi isso, foi uma coisa muito natural, assim. Eu não tive essa preocupação, assim, de ter cuidado, ah, eu não vou escolher essa palavra. Foi fluido, assim. Mas é como você falou, assim, não é tão explícito. Acho que tem algumas cenas que são meio gráficas, assim, mas não é nada Não é um pornô, não é um pornô. E acho que fazia muito sentido nesse espaço dessa descoberta e dessa construção desse relacionamento com a Glória. É tanto que ajudou também a puxar o gancho de outra cena, que é uma cena em que ela machuca a Glória, né? Acho que se a cena de sexo entre elas não tivesse existido, ia ficar uma coisa meio turva, porque se o sexo era aquela coisa gostosa e saudável e natural entre elas, a outra cena em que a protagonista agride, isso ajudou a contar cenas posteriores e acho que ajudou a construir muito o enredo da relação que elas duas tinham. Então foi por isso, foi por esse contexto, mas é uma coisa que geralmente na literatura eu gosto, assim. Geralmente eu gosto de histórias que... Não é que geralmente eu gosto de histórias que tem, mas quando tem na história e é uma coisa legal, assim, bem contada e acho que faz todo sentido, acho um barato, assim. No Sweet Talk tem algumas cenas em que a Giovanna descreveu isso um pouco mais detalhadamente. Coincidentemente, é com uma mulher também, é uma mulher com uma mulher. Acho que no livro do... Isso para citar os mais recentes, assim, que eu li. Acho que no Poeta Chileno, do Alejandro Zambra, que inclusive indico fortemente, é um livro excelente. Acho que tem algumas cenas também que essa coisa do sexo, né, está presente e ajuda a contar a história de uma forma muito bonita. Não só bonita, mas muito engraçada. Numa perspectiva, né, predominantemente masculina. É isso, eu acho um barato, acho que se ajuda a contar a história melhor, acho que é isso aí, vamos fazer.
Não é essencial, mas acrescenta, né, mais ou menos, peraí. Tu falou dessa cena que a narradora machuca a Glória, e sem querer estragar nada, até porque na realidade nem tem uma resposta exata para isso no livro, mas assim, tem um aceno na história, né, tem um aceno a algo meio sobrenatural.
Uhum.
E esse aceno, ele jamais é confirmado e jamais é desmentido. Fica ali no ar. E aí você muito espertamente usa também o Edgar Allan Poe ali no trecho para dar uma... para aumentar essa atmosfera. E eu achei interessante isso, porque a minha expectativa era... Porque tem um mistério ali, vamos colocar assim, uhum. Tem um mistério, tem uma personagem muito misteriosa. E a minha expectativa era que houvesse uma solução, clara. Mas não haver essa solução não me frustrou. Foi interessante, assim. Então eu queria que tu falasse desse aspecto do livro.
Olha, não te frustrou ainda bem, mas frustrou muita gente.
Muita gente? imagino.
Frustrou muita gente. Eu acho que se eu tivesse lendo o meu livro, né, se eu fosse leitora do meu livro, teria me frustrado também se tivesse um desfecho, teria me frustrado bastante. Mas eu deixei aberto, eu quis deixar aberto, foi uma escolha, né, consciente, porque eu acho que iria enriquecer, né, um pouco a personagem, e acho bonito que os leitores tenham suas próprias interpretações, assim, do que... E é muito engraçado que as pessoas me chegam com as interpretações mais diversas que você imaginar, assim, por exemplo, uma menina evangélica chegou dizendo que achava que era Deus que tinha mandado a Amália para falar sobre redenção e não sei o que. Menina, uma coisa, isso é a vivência dela, é a visão de mundo dela, tem outras pessoas que acham que porque é Jericoacoara, então, né, a personagem tem uma coisa mística, uma coisa da natureza, outras pessoas acham que a personagem... Enfim, também não posso dar muito spoiler aqui, mas as pessoas tentam entender a origem, de onde veio e para onde vai, mas eu acho que o papel que ela tinha que cumprir na história, ela cumpriu, assim, teve o desfecho que ela tinha que ter para causar o que causou na personagem. Porque quem está contando a história é a protagonista. Então, o que tinha que acontecer em relação à protagonista aconteceu, o objetivo foi alcançado e vida que segue. O resto, não necessariamente a gente tinha que entender, né? Não sei, talvez se eu tivesse criado um desfecho, teria sido, enfim, sei lá, ia ter uma outra perspectiva, ia ser diferente, as pessoas teriam gostado mais ou desgostado mais. Mas acho que é isso, a história era aquela... E eu respeito o que a história é.
Eu diria que a Amália faria sabonetes com gordura humana. Fica aí a referência para quem para quem quiser entender. Então, voltando agora, eu tô indo... Eu fiz uma pauta aqui, tô indo completamente aleatório. Não tô seguindo nenhuma ordem lógica. É, Mas eu quero falar porque logo no comecinho do livro tem uma epígrafe que fala porque esta é uma história de amor. E aí logo em seguida vem um prefácio ali que fala sobre isso, que essa é uma história de amor, mas uma história de amor mais ampla, né? E de fato, tem a história de amor mais clássica, digamos assim, né? O amor romântico, ele tá presente no livro, mas tem também o um amor de mãe e filha, tem amor de amizade, e tem, agora já sou eu dizendo o que eu acho, muito de amor próprio, uma busca por um amor próprio. E é engraçado porque o título do livro é Primeiro Eu Tive Que Morrer, que faz muito sentido, que é quase como uma ressurreição, né? Quantas vezes você pode morrer? É lógico que isso é simbólico, né? Mas a palavra que me fica na mente assim é um livro sobre cura, né? E essa cura tem tudo a ver com esse amor próprio. Então, eu queria trazer isso, assim, que você falasse um pouco por que essa epígrafe, né? Por que dizer claramente que é uma história de amor e como que você trouxe esse amor pro Primeiro Tive Que Morrer.
Bruno, tu já falou tudo, não tem mais nem o que falar. Não, na verdade, esse texto de apresentação foi escrito pela Cris Lisboa, que foi minha professora de escrita em alguns cursos que eu fiz, eu a convidei para escrever, então essa foi a percepção dela, que aquela era uma história de amor. E eu gostei muito assim da visão que ela deu. Eu acho que ela fez uma leitura super poética, como ela é, né, essa pessoa que é pura poesia. Gosto muito da visão dela, acho de fato que é uma história de amor. Uma história de amor próprio, uma história da busca, porque é muito fácil a gente se esquecer, né? A gente está numa busca, né, tão grande pelo amor, né, dos outros. A gente quer amar as pessoas, a gente quer ser amado, a gente quer que nossos pais nos amem e que os nossos parceiros e parceiras nos amem, e os nossos amigos nos amem. A gente está todo tempo performando para que esse amor chegue até nós e nos preencha, né? E é muito fácil a gente se esquecer. Eu acho, é incrível, amor é importante, ser amado é importante. Essa relação de amor com o outro é importantíssimo, é vital, mas a gente se esquece, né? A gente se esquece muito de se cuidar, de se olhar, de se levar em conta, de parar com as violências que nos cercam. A gente muitas vezes não tem força de parar com essas violências. Então, sim, eu acho que a protagonista está nessa busca. E durante essa busca, ela encontra outros vieses de amor. Falei certo esse plural, nem sei, vieses, nem sei se estou falando certo.
Também não,
Mas, enfim, se não é um neologismo aqui, acabei de criar aqui uma palavra, não me lembro se isso existe. E aí ela encontra outros amores, né, em outros caminhos, na relação dela com a Glória, na relação dela com a Guida, na relação dela com a Luana e com as amigas, a relação dela com a natureza. E o amor está ali, é uma constante, né, de fato.
agora eu quero falar da linguagem que você utiliza, que deveria ter sido uma das primeiras perguntas, está sendo das últimas. Porque você traz essa mistura de uma linguagem poética em alguns momentos, mas bastante coloquial em outros. Então, em vários momentos você se aproxima muito da oralidade, não só na fala dos personagens, mas na narração mesmo. Inclusive, a narradora em alguns momentos até se meio que se dirige ao leitor mesmo, né? Tem um ponto que ela fala, vai falando alguma coisa, ela diz: "Mas isso é outra história", e não conta. Então, tem essa coisa da oralidade, mas também tem a poesia. E essas coisas convivem. E nessa questão da oralidade, você usa palavrões quando precisa. Ela fala algumas expressões muito engraçadas. Inclusive, ela vai falar lá de um homem baixinho. Ela chama ele de projeto de hobbit, né? Projeto de hobbit é foda.
Eu nem lembrava disso.
Projeto de hobbit é uma puta ofensa. Mas então,
Porque não chega
você.
nem a ser um hobbit, né?
É,
Um
então, pois
projeto
é.
mal acabado.
Vamos acabar de hobbit. Isso. Acho que é mais ou menos isso mesmo que ela fala. Você faz essas duas coisas conviverem, né? A oralidade, essa coisa coloquial, com uma linguagem também mais poética em vários momentos. Isso é uma característica tua, da tua literatura? Foi para esse livro em específico? Como foi?
Era como eu sabia fazer, assim, na verdade, né? É como eu
Adoro essa
sabia
resposta.
fazer.
Eu gosto, eu adoro quando alguém fala isso.
E é uma resposta que se basta, né? Tipo, é como eu sabia fazer, mas assim, também, para além de ser como eu sabia fazer, também tinha um desejo meu de que o livro soasse um pouco como uma confissão, sabe? Não é uma confissão de, ai, meu Deus, preciso confessar um pecado, mas uma conversa com as amigas. Tipo, sabe quando tu senta no sofá da casa do teu amigo e tua amiga diz assim: vem cá, preciso te contar uma coisa. Aí começa a te contar. E isso era uma ideia que eu tinha, assim, no começo do livro. Eu queria muito que as pessoas que fossem ler tivessem uma ideia de conversa, tivesse esse tom de conversa. É uma coisa que eu gosto bastante no livro e que me colocou muito em dúvida depois, apesar de eu gostar, me colocou em dúvida. Quando eu terminei, eu pensei, gente, o que é isso aqui? O que é esse texto? Eu não sei direito, né? O que é esse texto? Onde é que cabe esse texto? Que nome a gente dá para isso, assim? Eu fiquei meio confusa, mas eu gostava do jeito que era. E também, depois, eu entendi que isso foi uma das coisas que, de fato, me aproximou muito do leitor, assim, da leitora, né? E esse foi um feedback, assim, que eu recebi de muitas pessoas que leram, que achavam que estavam conversando com uma amiga mesmo, né? Tomando um vinho, assim, noite adentro, porque é um livro que você lê em pouco mais de 2 horas. Então, é uma conversa que você está tendo com uma amiga, ela veio te contar um caso que aconteceu com ela, em 2 horas você termina de ouvir a história e fica ali ruminando, né? Então, acho que é um aspecto que eu gosto e que eu respeito, porque foi abraçado por quem leu, assim.
Um outro termo que eu marquei aqui, além de projeto de Hobbit, foi broderagem. Acho que eu ainda não tinha visto broderagem na literatura. É. E ainda sobre essa mistura, isso eu falei lá que eu não tenho lá muita curiosidade sobre a coisa autobiográfica, sobre essa pergunta eu tenho muita curiosidade.
Sim.
Essa mistura do coloquial com essa coisa mais lírica, eu acho que fica na cabeça das pessoas que é mais natural você usar o lirismo na narração e o coloquial nas falas. Mas não necessariamente é como você faz. A narração, em alguns momentos, é coloquial, e as falas, em alguns momentos, são líricas. E aí, essa é a minha curiosidade, porque eu sou muito apegado aos diálogos, às falas e tal. E, em alguns momentos, você abre um pouco mão do que seria uma fala ultranaturalista, que as pessoas vão considerar mais verossímil, e você coloca ali a poesia também na boca dos personagens. Isso também foi algo que você pensou? Como foi para ti trabalhar esses diálogos e trazer esse lirismo pro diálogo?
Eu acho o diálogo muito difícil de fazer, muito. É muito penoso. Então, o diálogo foram alguns pontos do livro que eu repeti muitas vezes, assim, na leitura, e que eu lia muito em voz alta, porque eu queria realmente que soasse como a fala, e que não necessariamente fosse uma coisa que eu conseguisse substituir no texto, né? Porque tem muito diálogo que você consegue tirar, né? Que dá para você colocar no corpo ali do texto, o que está sendo falado. Mas eu queria essa dinâmica do diálogo, eu queria essa proximidade do diálogo, essa ideia do corriqueiro. Mas também, em alguns momentos, por exemplo, eu acho que tem um diálogo dela com a Glória, que a Glória dá uma floreada imensa, assim, no momento que elas estão ali vivendo, e traz uma questão filosófica também, citando esse caso específico. Eu acho que a Glória é uma mulher culta, é uma mulher viajada, é uma mulher que se questiona, né? Então eu acho que cabia muito ela trazer esse ar mais poético para aquele momento que estava sendo bonito para elas duas, né? Era a primeira noite que elas estavam passando juntas, não sei se a primeira ou a segunda, não lembro. Tem um monte de coisa no livro que eu não lembro mais, viu? Mas eu acho que era um momento muito especial ali para elas. Então, acho que essa poesia casava, assim. Eu coloquei na voz da Glória também, porque ajudaria a compor essa personagem, ajudaria o público a conhecer a Glória. Se fosse a protagonista falando, ou estivesse no corpo do texto, acho que ia tirar um pouco da personalidade da Glória, né? Então, coloquei na fala dela para ajudar a compor o que ela é. Mas esse é um exemplo, assim, né? E se aplica a demais casos.
A minha última pergunta sobre o Primeiro Eu Tive Que Morrer é justamente sobre a Glória, que também deve ser uma das primeiras perguntas, porque a Glória, é lógico, a gente vê a Glória pelos olhos da narradora. Então, é natural que tenha ali uma idealização, né?
É, exatamente.
Mas, de fato, ela é bastante idealizada e é uma idealização que vai durante todo o livro. Ela sempre fala do quanto a Glória é bonita, do como ela fala de uma maneira interessante, como ela é luminosa, como todo mundo se encanta com ela, o sotaque dela é bonito, tudo é bonito na Glória.
Tudo é bonito. Apaixonada, né? A pessoa apaixonada, emocionada, começo da paixão.
Exatamente. E como eu falei, é natural essa idealização, porque a gente está observando agora pelas lentes de uma pessoa apaixonada. Mas eu fico imaginando que isso foi também um certo risco que você tomou, que alguns leitores podem reclamar, assim, pô, mas essa Glória aí também, ela é super perfeita em tudo, né? Você recebeu algum feedback nesse sentido e foi uma preocupação para ti quando estava escrevendo?
Recebi. Algumas pessoas não gostam da Glória. inclusive, por conta disso, porque ela é massa demais, assim. A Glória, eu nunca achei que a Glória fosse ser uma personagem que divide suas opiniões, assim, nunca achei, mas divide. Tem gente que odeia a Glória, tipo, acha ela chata pra caralho, tem gente que detesta o fato dela ter ido passar uns dias fora enquanto a outra lá tava doente. É uma personagem que divide opiniões e eu adorei, quando começou a dividir opiniões, eu adorei, assim. Embora eu não tenha pensado que isso ia acontecer, quando começou a acontecer, eu amei, porque aí essa camada que o leitor traz, que é muito interessante para quem escreve, faz parte muito desse deslumbre, assim, da personagem, essa questão com a Glória, porque ela vinha de uma sequência de relacionamentos horrorosos, né? E a Glória era uma mulher muito disponível, que estava muito afim. A Glória largou lá da casa do caralho para vir ficar com ela, né? Para vir viver essa história de amor com essa mulher. Ela estava no momento que ela estava se abrindo, né? Estava num lugar lindíssimo, paradisíaco. Então, estava ali apaixonada. Eu tenho uma amiga que é igualzinha a protagonista nesse quesito. Ela fala apenas maravilhas do cara que ela está apaixonada por 6 meses adentro. Então, eu acho que era, foi apenas isso. A protagonista estava sofrendo do mal de amor. A Glória deve ter um monte de coisa chatíssima, de fato. Talvez nem seja tão bonita assim. Vai saber. Não dá para confiar nos apaixonados. Mas é isso, foi isso. Não foi uma preocupação minha, não, assim, de dizer, ah, não, essa mulher tá boa demais. Não foi uma preocupação, não. Eu deixei rolar.
É, realmente, essa parte que a Glória se afasta, assim, eu também fiquei meio, porra, que vacilo. Foi meio zoado. E, Lorena, tu já falou que tá escrevendo um outro livro, né? Fala um pouco dos teus próximos projetos.
Então, na verdade, eu terminei a primeira versão do segundo livro, mandei para o meu editor na segunda-feira passada. É uma história completamente diferente, isso é uma pergunta que me fazem muito, se é uma continuação, né? A geração Netflix não pode ficar sem continuação de nada, mas não é uma continuação. Acho que fechei a história, era o que tinha que ser contado. Não digo que, ah, meu Deus, nunca vai ter uma continuação na vida, mas isso não faz parte dos meus planos mesmo. Se algum dia eu mudar de ideia, todo mundo vai saber, mas não faz parte do que eu quero fazer. É uma história completamente diferente, é uma narrativa diferente, é um contexto diferente, e eu tô amarradona, assim, eu tô muito feliz de contar essa história nova, desse jeito novo, trazer elementos novos para quem leu o primeiro e também conquistar novos leitores também. Tô muito animada, assim, mas ainda não sei vai acontecer, ainda preciso. É um processo que ainda vai ser muito longo, porque o meu editor pegou agora a primeira versão do livro, né? Então, até ele ler, até a gente conversar, e muita coisa vem e vai, né, nesse processo todo. É um processo novo para mim, porque agora eu vou ter um livro que vai ser editado desde o dia 1, desde o começo. Eu tô muito animada, muito, muito mesmo, com esse processo todo. E eu acho que sai ainda esse ano, não sei, mas eu acho que sim. Porque como eu já entreguei a primeira versão e a gente está no começo do ano, eu acho que dá para trabalhar e deixar o livro pronto até o final do ano. Tomara, eu queria muito lançar esse ano.
Vamos ficar na torcida para que saia logo.
Mas tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa, mas é porque tem coisa também que eu ainda não posso falar direito. Então, acompanhem aí pelo meu Instagram, @portelore, que eu vou contando algumas coisas por lá.
Lorena Portela. Eu acho muito bonito o teu nome, Lorena Portela. Gostei disso, né?
Muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que foi o José Luiz Peixoto, autor português, escritor português, elogiou recentemente. Ele estava em Fortaleza, quando eu estava lá, e ele falou, nossa, esse teu nome é muito bom. Bom, não tenho mérito nenhum nisso. Minha mãe e meu pai que escolheram o meu sobrenome, é da minha mãe. Mas muito obrigada.
Eu gosto, eu acho que ele começa e termina com esses fonemas mais suaves, né? Lô e lá. E
é
tem
verdade.
Essas explosivas no meio, né? O P, o T.
O R, o R, o A.
É, o R também. De Ará, exatamente, né? É. Lorena Portela, sou muito bem. Eu gosto muito de nomes, eu sou sempre tô falando de nomes aqui. Mas então, Lorena, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi uma ótima conversa, muito divertida. Tenho certeza que quem estiver ouvindo gostou também. Parabéns pelo sucesso do teu livro. Eu acho muito legal a história. Como eu falei, no final da edição, você conta lá a história toda do livro. E eu acho uma história muito bonita, até porque é uma história muito coletiva. Foram muitas pessoas que participaram. Então, quem tiver o livro em mãos, ou quem for comprar, leia lá a história do livro no final, que é muito legal. Então, parabéns pelo teu livro, pela tua estreia. Parabéns também por terminar agora o segundo livro. Espero que você lance em breve. E quando lançar, que você volte aqui para a gente conversar sobre ele também. E é isso. Muito obrigado. Muito feliz em ver um sucesso de uma conterrânea.
Volto, eu volto sim. Eu volto sim. E eu acho que a gente vai ter muita coisa para conversar sobre o livro novo, porque você vai ver como é um livro bem diferente do anterior. Apesar, né, de eu manter muita, muita coisa minha no segundo, mas é um livro bem, bem diferente. E só comentando uma coisa que tu falou da história, que eu conto atrás, na parte de trás do livro, a Manuela Dávila escolheu esse livro para ler porque ela leu aquela parte final, ela ficou interessada de ler o livro porque ela leu antes a história que estava por trás do livro. Eu acho que o título é até esse, né? História por trás da história. E quando ela leu aquilo, ela falou: não, vou ler esse aqui. E ela postou no Instagram dela e tudo. Isso foi uma ideia do Matheus, o editor da Planeta. Ele disse: Lore, o que que você acha de você contar um pouquinho? Porque a gente está publicando um livro que já tem uma trajetória, né? Eles estavam publicando um livro que, de uma certa forma, para o público que ele estava sendo destinado, ele já estava consolidado, não de uma forma massiva, mas muita gente já tinha lido, né? Então ele achou que era uma coisa bonita, respeitosa, contar isso um pouco. E eu achei um barato contar, você revive, né, quando conta. Então foi legal. Eu gosto muito dessa parte dessa versão da Planeta. Muito obrigada também pelo convite. Também gostei, achei a conversa ótima. E é isso, eu volto em breve para falar das coisas novas, do livro novo. E vamos falando, leiam mulheres, apresentem os homens das vidas de vocês, pai, irmão, namorado, professor, chefe, apresentei com livros. Comprem livros para dar de presente, de preferência, livros escritos por mulheres. A gente tem que aproximar os homens da nossa escrita. E se eles não estão lá comprando, então a gente vai lá e compra e dá de presente para eles.
Exatamente. Que essa resistência que muitos homens ainda têm em ler mulheres caia. Mais uma vez, obrigado, Lorena. Até a próxima. E para quem está nos ouvindo, recado para quem está nos ouvindo, quem quiser apoiar o podcast, o Lume, como um todo, a gente está com o nosso clube de leitura. Inclusive, hoje, no dia que a gente está gravando isso aqui, eu vou anunciar os próximos autores do semestre do nosso clube. Enfim, muitas coisas acontecendo no site. Então, a gente tem nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/lumeliteratura. E é isso. Nos vemos em breve. Muito obrigado.
Tchau, beijo.